Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Evolução, de Diogo Meyer, é uma obra de divulgação científica e apoio didático dedicada aos fundamentos da biologia evolutiva, em linguagem voltada a leitores não especializados. O livro acompanha a formação histórica da teoria ao longo dos séculos 19 e 20 e apresenta conceitos que permitem compreender a diversidade dos seres vivos como resultado de processos naturais ocorridos em populações e linhagens. Seu propósito não é oferecer um tratado técnico exaustivo, mas construir uma base conceitual para interpretar problemas biológicos contemporâneos. A exposição relaciona a evolução a questões concretas, entre elas a origem e a transformação de agentes infecciosos, as infecções hospitalares e aspectos da reprodução humana. Também situa o conhecimento científico em seu contexto cultural e aborda objeções recorrentes à evolução, incluindo argumentos criacionistas. Com isso, o volume combina história das ideias, explicação de mecanismos e discussão de aplicações, priorizando clareza sem reduzir a evolução à simples noção de mudança ao longo do tempo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a evolução como eixo explicativo da diversidade biológica. O ponto central do livro é apresentar a evolução como princípio organizador da biologia, e não como um assunto isolado dentro dela, a diversidade de organismos. Suas semelhanças estruturais e suas diferenças funcionais tornam-se mais inteligíveis quando são examinadas à luz de ancestralidade comum, variação e mudança acumulada em linhagens. Essa perspectiva evita duas simplificações frequentes: imaginar que as espécies são tipos fixos e supor que evolução significa apenas progresso ou aperfeiçoamento. Em termos biológicos, populações mudam ao longo das gerações e os resultados dependem de condições ambientais, história prévia e processos que atuam sobre a variação existente. Ao enfatizar esse enquadramento, Meyer oferece ao leitor uma forma de conectar fenômenos aparentemente distantes. A classificação dos seres vivos, a adaptação, a distribuição de características e emergência de novas formas de vida deixam de ser coleções de fatos independentes. Passam a ser problemas que exigem explicações históricas e mecanísticas. O caráter introdutório da obra é relevante justamente por estabelecer esse vocabulário antes de avançar para controvérsias ou aplicações. Assim, o livro ajuda a distinguir a teoria evolutiva de opiniões gerais sobre a natureza. Trata-se de um conjunto de explicações científicas submetidas a evidências e articuladas para entender a diversidade da vida. Em segundo lugar, história da teoria e construção científica nos séculos 19 e 20, a abordagem histórica é um dos recursos didáticos do livro. Em vez de apresentar a teoria evolutiva como uma conclusão pronta e imune à revisão, a obra situa na construção da biologia moderna, especialmente entre os séculos 19 e 20. Esse percurso importa porque conceitos científicos nascem de perguntas, evidências disponíveis, disputas interpretativas e reformulações. A evolução, portanto, não é descrita apenas por seus resultados atuais, mas também pelo modo como se tornou uma explicação abrangente para a diversidade orgânica. Ao relacionar ideias científicas a seu contexto cultural e social, o texto favorece uma compreensão mais precisa da ciência. Conhecimento científico não se confunde com preferência individual, mas tampouco surge fora de instituições, linguagens e debates públicos. Para estudantes, essa escolha reduz a tendência de decorar termos sem entender por que certos problemas foram decisivos. Para professores, oferece uma porta de entrada para mostrar que teorias se consolidam pela integração entre observações, hipóteses e testes, não por autoridade. O recorte histórico também prepara o leitor para reconhecer que a biologia evolutiva contemporânea preserva questões fundamentais enquanto amplia seus instrumentos e fronteiras de investigação. Desse modo, a narrativa histórica funciona como estrutura para a explicação teórica, e não como simples cronologia de nomes e datas. Em terceiro lugar, mecanismos evolutivos, além da ideia vaga de transformação. Um mérito de uma introdução à evolução está em substituir a noção imprecisa de que os organismos simplesmente mudam por explicações sobre mecanismos. O livro se propõe a apresentar hipóteses, conceitos e mecanismos desenvolvidos na biologia evolutiva. Capitol, permitindo que o leitor trate a mudança das populações como questão investigável. Nesse quadro, a seleção natural ocupa posição importante e diferenças hereditárias podem ter consequências distintas para a sobrevivência e reprodução em determinados contextos. Mas compreender seleção não equivale a dizer que indivíduos recebem aquilo de que necessitam ou que toda característica existente é necessariamente a melhor solução possível. A explicação evolutiva exige considerar variação, herança, condições ambientais e o acúmulo de efeitos entre gerações. Essa precisão conceitual é essencial para evitar leituras finalistas, nas quais a natureza pareceria agir com planos e objetivos. Também ajuda a separar a adaptação de mudança individual ocorrida durante a vida de um organismo. Ao manter a discussão em nível acessível, a obra parece priorizar a estrutura de raciocínio que sustenta a teoria, em vez de detalhes técnicos próprios de manuais avançados. O resultado é uma base útil para avaliar afirmações cotidianas sobre genes, comportamento, doenças ou diferenças entre espécies. O leitor aprende que uma explicação evolutiva precisa indicar processos e evidências compatíveis, e não apenas usar a palavra evolução como rótulo. Em quarto lugar, AIDS. Infecções hospitalares e gravidez como aplicações da perspectiva evolutiva. A obra aproxima a teoria de situações concretas ao indicar que a biologia evolutiva ajuda a investigar a origem da AIDS, a enfrentar infecções hospitalares e a pensar sintomas como os enjoos na gravidez. Esses exemplos são importantes porque mostram que evolução não é apenas uma explicação do passado remoto. Micro-organismos possuem ciclos de reprodução rápidos e populações numerosas, condições que tornam especialmente visíveis processos de variação e seleção, em contextos hospitalares. Por exemplo, compreender a seleção de variantes resistentes é relevante para interpretar por que determinadas práticas de uso de medicamentos podem favorecer problemas de difícil controle. A referência a AIDS reforça a necessidade de examinar a história e a mudança de agentes infecciosos sem transformar questões biomédicas em explicações simplistas. Já o caso dos sintomas da gravidez amplia o escopo da discussão. Características humanas podem ser analisadas à luz de custos, benefícios e história evolutiva, embora explicações desse tipo devam ser avaliadas com cuidado e evidências. A contribuição didática desses casos está em ligar conceitos gerais a perguntas observáveis. Em lugar de tratar a seleção natural e adaptação como definições abstratas, o livro sugere como elas orientam a formulação de problemas na medicina e na saúde. Essa conexão torna explícito que conhecer evolução melhora a interpretação de processos biológicos atuais, sem prometer respostas fáceis ou universais. Por último, debate com o criacionismo e distinção entre ciência, crença e evidência, entre os traços destacados da obra está a apresentação de questões evolutivas em formato de debate, incluindo o diálogo com argumentos criacionistas. A relevância dessa escolha não está em transformar ciência em disputa retórica, mas em enfrentar dúvidas que frequentemente aparecem no ensino e na divulgação da evolução. Muitos impasses surgem quando são confundidos planos diferentes o alcance de crenças religiosas, a interpretação filosófica da natureza e o funcionamento de uma teoria científica. A biologia evolutiva opera com hipóteses sobre processos naturais e as confronta com evidências. Ela não depende de afirmar ou negar por si só compromissos religiosos individuais. Ao explicitar objeções e respostas, o livro pode ajudar o leitor a identificar o que conta como argumento científico. Uma explicação precisa ser coerente com observações, admitir revisão e permitir confronto com dados, em vez de apenas reafirmar uma conclusão previamente adotada. Esse tratamento é particularmente útil em ambientes educacionais, nos quais a resistência ao tema pode decorrer de mal entendidos conceituais ou culturais. O texto, conforme descrito nas fontes disponíveis, não substitui um estudo aprofundado sobre filosofia da ciência ou religião, mas oferece um ponto de partida para uma conversa informada. Seu valor está em defender a compreensão da evolução por meio de razões e evidências, preservando a clareza sobre os limites próprios da investigação científica. Em conclusão, evolução é indicado principalmente para leitores leigos. Estudantes do ensino médio ou superior, em início de formação e professores que buscam uma apresentação concisa dos fundamentos da biologia evolutiva. Também pode servir a quem deseja revisar conceitos antes de enfrentar obras mais técnicas de genética de populações, sistemática, paleontologia ou evolução humana. Seu benefício prático está em oferecer instrumentos para interpretar notícias e debates sobre resistência microbiana, doenças infecciosas, saúde e diversidade dos seres vivos com maior rigor conceitual. No plano intelectual, o livro contribui para distinguir explicações históricas e mecanísticas de impressões intuitivas sobre mudança, adaptação e finalidade na natureza. Em comparação com manuais extensos, sua diferença está na combinação de acessibilidade, perspectiva histórica e aplicações próximas da experiência contemporânea. Não parece ser a escolha adequada para quem procura formalização matemática. Cobertura detalhada de pesquisas especializadas ou discussão avançada de todos os mecanismos evolutivos. Sua proposta é outra organizar os elementos indispensáveis da teoria e mostrar por que eles importam fora da sala de aula. A inclusão de debate sobre objeções à evolução amplia sua utilidade pedagógica, pois trata dúvidas frequentes sem abandonar o critério de evidência científica. Por isso, destaca-se entre livros introdutórios em português como uma leitura de entrada que conecta a formação da teoria, conceitos fundamentais e problemas reais da biologia e da medicina. Se você quiser apoiar Diogo Maier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!